Reunião da Igreja em Curitiba, 27 de junho de 2015. Segunda Ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: A Obra de Redenção. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Grande e gloriosa a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Quando tomamos o pão e o cálice do Senhor, nós recordamos um fato que dentro do coração de Deus, desde a fundação do mundo, melhor dizendo, já estava provido por Deus. E que nos últimos tempos, por amor de nós, foi manifestado a obra da redenção em Cristo. O Cordeiro foi morto. Como diz aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós sabemos que tem uma tradição religiosa que não é verdadeira, que diz que nós somos salvos se nós mantermos a religião dos nossos pais. Que somos salvos por obras. E que na Idade Média se conseguia o perdão com uma grande soma de dinheiro. O Evangelho passou por muitas provas no decorrer dos anos, desses 2000 anos, mas o Evangelho permaneceu intacto. Quando o Senhor viu que as coisas iam realmente se debandar para a heresia, Deus sempre levantou um homem. E nesse tempo que a justificação era através de pagamento de perdão, Deus levantou Lutero e disse: a verdade é esta, a salvação é mediante a fé. Não é com ouro, nem prata, nem com dólar, com nada. É com o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, no qual nós cremos. E não precisamos fazer nada para ser salvos. Nem hoje você precisa fazer coisa alguma para ser salvo. A salvação é garantida. Ela é muito mais segura do que nós pensamos. Nós podemos ser inseguros, mas a salvação é segura. Porque a salvação não depende de nós, depende de Deus. De Deus que se compadeceu de nós. Se compadeceu. É como que eu estava falando para os irmãos outro dia lá. Eu li o texto ali que nós vamos ser uma virgem pura, um marido a saber Cristo. Eu pergunto aqui. Quem de vocês se apaixonou e quis casar por uma lesma, ou por uma minhoca, ou por um verme? Ninguém, né? Ninguém. Mas Jesus Cristo fez isso. Se apaixonou por vermes, por pessoas perdidas no lamaçal do pecado deste mundo. Ele não apenas, pense bem, misericórdia não é um ato de pena. Você pensa assim: Deus teve pena de mim. Ele não teve pena, Ele teve amor. Ele não nos salvou porque teve pena. Ele nos salvou porque nos amou. e quis casar conosco, vermes. Que você mesmo até tem nojo de pensar em casar com verme. Mas Jesus pensou. E não pensou em casar por pura e simplesmente misericórdia ou pena. Não. Por amor. Por amor. O normal é sempre a gente procurar uma pessoa bonita para casar. Mas Jesus não teve essa alternativa. Ele procurou uma pessoa bem feia mesmo. Mas agora ele está deixando igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Aleluia! Por causa do Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, que deixou sua glória e veio até nós. Eu estou fazendo uma apologia aqui da obra da redenção, para que nós saibamos que ao tomar este cálice, comer deste pão, aconteceu algo glorioso na face de Deus. Jesus Cristo se deu por nós. E como dizia um pregador, ele fez um apelo e vieram muitas pessoas na frente, e tinha uma pessoa que estava ali morrendo com gangrena, com câncer no corpo, estava todo estourado ali, purgando aquelas coisas, seu corpo estava podre. Ele falou: você não quer Jesus Cristo? E o homem balançou a cabeça. O pregador não sabia o que fazer, fez uma coisa extraordinária. Ele disse: estão vendo, irmãos? Este homem está apodrecendo aqui e não quer Jesus Cristo. O homem começou a chorar, falou: eu quero Jesus Cristo. Graças a Deus, porque Deus usou a atitude daquele pregador para fazer aquele homem ver que Jesus amou ele. Da mesma forma que ele estava, nós estávamos apodrecidos por nossos pecados. Jesus quis a nós para ele. Conta uma história de uma floresta que estava se queimando. E tinha uma árvore frondosa e de repente aqueles que estavam tentando apagar o fogo viram um pássaro voando em cima daquela árvore. E aquele pássaro desesperado... era uma mamãe pássaro. E de repente ela voava e as chamas estavam chegando próximo do ninho e seu filhote estava lá. E de repente a árvore se incendiou toda. Ela numa atitude assim que ninguém esperava ela fazer, ela pousou sobre o ninho e ficou ali. Até ser consumida pelas chamas, o Senhor veio do céu a este mundo e pousou sobre o nosso inferno, sobre o fogo que ia nos consumir. Ele se consumiu por nós e nos salvou. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Ele veio como aquela mãe que demorou tempo para chocar, mas não deixou perecer. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é uma verdadeira mãe. Aqui o verso 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia. Sem a morte do Cordeiro, ninguém se alimenta. Sem a morte do Cordeiro, não há vida para os que perecem. Sem a morte do Cordeiro, não há salvação, não há redenção, não há nada. Uma ovelha viva não serve de nada, mas uma ovelha morta serve para dar vida. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem a morte do Cordeiro não há tirar pecado do mundo. Um Cordeiro vivo não tira o pecado do mundo. Jesus poderia viver 1 milhão de anos sobre a face da terra que não tiraria o pecado do mundo. Mas quando ele subiu ao Calvário, num só dia, ele exterminou com o pecado do mundo e exterminou a raça adâmica, graças a Deus por Jesus Cristo. Hoje o que vamos tomar aqui, o que vamos partilhar aqui, é realmente remontar a história do Senhor Jesus, que veio a este mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e morreu na cruz, partiu seu corpo, partiu seu coração na cruz, derramou seu sangue plenamente na cruz, e o sangue é vigente por todas as gerações, para que apague os pecados, purifique os pecados. Graças, Senhor. Louvamos o Senhor. Curva a tua cabeça e oremos juntos.